E a nossa primeira entrevista, ela vem aqui ao encontro do quadro de todas as quartas-feiras, quando falamos sobre saúde, entrevistas especiais aqui, levando conhecimento para os ouvintes e hoje em especial para as ouvintes, um tema muito especial do Agosto Dourado. Hoje teremos aqui a importância da amamentação e a colostroterapia. Vamos conhecer aqui com profundidade a importância do primeiro leite materno, a importância que tem para a saúde do bebê, todo o trabalho da equipe também com os prematuros, um trabalho fantástico. E está conosco aqui, nos honrando com a sua presença, a doutora Cristiane Agostini Cassanello, que é pediatra neonatologista do Hospital São Vicente de Paulo. E também está conosco a Daiane Almeida Soldá, enfermeira especialista na área materno-infantil do Hospital São Vicente de Paulo. Saudar então as nossas convidadas. Doutora Cristiane, bem-vinda, bom dia.
Bom dia, muito obrigada pelo convite, por estar aqui para poder falar de um tema tão importante.
Bem-vinda também, enfermeira Daiane Almeida Soldá, bom dia.
Bom dia, Luiz, é um prazer estar aqui hoje com vocês.
Primeiramente, gostaria, doutora Cristiane, também Daiane, que falássemos sobre aí, fizesse a apresentação do Agosto Dourado, que é um mês especial. Por que que é importante o Agosto Dourado? O que trata este mês? Agosto Dourado, já estamos entrando em setembro, mas ele trouxe toda uma importância aqui com as suas ações.
Isso aí. A gente, né, quando fala de gestação, quando fala dos bebês, a gente sabe muito da importância do leite materno, né? O leite materno, ele é o alimento mais completo que existe, né? O nosso corpo, ele é muito sábio quando a mulher fica grávida e quando ela ganha o nenê de produzir esse leite, que é o alimento que é o essencial e é o melhor para todo e qualquer recém-nascido. E quando a gente fala especialmente desse bebê que nasceu antes do tempo ou que nasceu prematuro, a gente sabe que essa mãe vai enfrentar uma série de dificuldades na manutenção da amamentação e para essa criança poder mamar também. Então, a importância da gente falar sobre a amamentação e sobre o Agosto Dourado é para que a gente consiga ajudar essas mães nesse período, que é um período tão difícil para elas, para que a gente possa manter a manutenção da amamentação, mesmo nas crianças que não puderam estar sugando ao seio, mesmo nas crianças que não puderam ser amamentadas logo após o nascimento. Então, a gente fala muito sobre esse tema para reforçar a importância de que elas precisam de ajuda, de que elas precisam de apoio, que os profissionais de saúde estão aí para ajudar elas, né? Então, a gente fala muito da importância da equipe multiprofissional, por isso que a Daiane está aqui comigo, né? Que é enfermeira, que é especialista na área materno-infantil também, para que a gente possa falar um pouco mais sobre esse tema, ajudar um pouco essas mães, porque muitas vezes a gente se prepara muito para a gestação, né? A gente pensa no bebê, a gente pensa em comprar roupa, a gente pensa em fazer o enxoval, e a gente esquece, às vezes, que a amamentação, eu digo, é uma das partes mais complicadas. Eu acho que a amamentação é mais difícil que a gestação, é mais difícil que o parto. Na amamentação, ela é a parte do puerpério que eu acho que é mais complicada da mulher poder passar. Então, o que a gente precisa falar sobre o tema, a gente precisa entender que esse momento não é um momento tão simples e tão intuitivo quanto a gente acha, e que a gente precisa buscar ajuda para ter um momento muito prazeroso, que a amamentação ela pode ser muito prazerosa, que ela pode ser muito boa para a mãe, mas a gente precisa se preparar para esse momento.
Pois é, a gente vai poder aprofundar na sequência. Daiane, então, a gente falava aqui, antes de começar o programa, né, enfermeira Daiane Almeida Soldá, que a equipe lá, quando trata da prematuridade, é uma orquestra, né?
Isso aí.
Cada dia é um desafio, todo o acompanhamento aí para a vitória, para a mamãe, para o bebê.
Isso aí, Luiz. Nós, quanto equipe, no mês de agosto, então, fizemos encontros, né? Para reforçar, fortalecer a amamentação com toda essa nossa equipe e também encontro com os pais. É importante, foi bem importante, porque aí os pais participaram, mãe, pai, né? Porque nós temos uma rede de apoio que precisa fortalecer a amamentação, né? Então, nós, quanto equipe de saúde, o companheiro da mulher, né? A família, os amigos, todos fazem parte dessa rede de apoio. Apoio para sustentar a amamentação, porque a mãe não amamenta sozinha, né? E ela passando por esse período difícil do bebê internado na UTI também, ela está vivendo medo, está insegura com ele, né? Então, nós, quanto equipe, precisamos acolher, né, essa puérpera, orientar, escutar, né? Geralmente elas têm dúvidas sobre o leite, se o leite dela é suficiente, né? O que a gente fala quanto equipe? Que cada gota importa. né? Esse bebê recebendo uma gotinha ali vai ser proteção, vai ser vínculo. É o primeiro contato dele com o alimento, né? Da vida dele. Então, olha que benefício, é ouro líquido.
Momento, né? Iluminado.
Né? Iluminado.
Por isso, a gosto dourado, essa gota vale ouro, então.
É, não é sobre apenas a quantidade, é a persistência que elas têm que ter, a insistência, né? Porque realmente é um período muito difícil para elas que elas estão passando ali. E a gente, enquanto equipe, tem que estar do lado, apoiando, ajudando, auxiliando em todos os detalhes, né? E explicando um pouquinho de como funciona, né, a colostroterapia. Então, nós temos uma sala de coleta de leite, né, onde a mãe vai lá, ordenha, retira seu, né, um pouquinho de leite que já chega ali, e aí uma funcionária vem e nos entrega no setor, né, em mãos da outra funcionária que está cuidando do bebê com toda a segurança, e é aplicado então na face da bochechinha, né, na mucosa oral, né, na bochecha desse bebê, e absorve uma pequena quantidade daquele leite para aumentar o sistema imunológico desse bebê, né, para que ele se fortaleça e consiga sair antes da UTI também.
Fantástico, né? A gente ficava até imaginando, e conversamos aqui também, doutora Cristiano, que está falando aqui, a enfermeira Daiane, como era em séculos passados, né? Quantas vidas de bebês se perderam, né? Felizmente, o avanço da medicina, e hoje podemos compreender a importância que tem esse primeiro leite materno, a importância para a saúde do bebê.
Isso, porque muitas vezes esse bebê que nasceu prematuro, especialmente os que nasceram muito prematuros, que a gente chama de prematuros extremos, que são aquelas crianças que nasceram com menos de 28 semanas de gestação, então são bebês que são bem imaturos mesmo. Se a gente for pensar que uma gestação normalmente ela dura em torno de 40 semanas, esse bebê que nasceu com menos de 28 semanas, ele nasceu pelo menos 12 semanas antes do tempo, né? Então são bebês que nasceram pelo menos com 5, 6 meses de gestação. Então, essa criança, ela não está pronta ainda, né? E esse intestino também não está pronto para conseguir se alimentar ainda. Então, muitas vezes, essas crianças precisam de nutrição parenteral, elas ficam por muito tempo em jejum. E a gente sabe do benefício do leite materno, né? Especialmente esse primeiro leite que a gente chama de colostro, né? Então, o colostro, na verdade, ele é esse primeiro leite que essa mãe produz quando esse nenê nasce, né? A gente produz até um pouquinho antes, né? No finalzinho da gestação, a mãe já começa a produzir essas primeiras gotinhas de leite. E esse leite é um leite muito rico, né? O leite materno, ele é um composto que a gente chama de bioativo, né? Então, o leite materno, ele é vivo, ele tem muitos componentes. Ele tem mais de 200 componentes no leite materno. Ele tem água, ele tem gorduras boas, ele tem proteínas boas, ele tem vitaminas, minerais, e ele tem o que a gente chama das células de defesa também, as imunoglobulinas, as lactoferrinas, são todos nomes complicados, mas eles são o quê? Eles são esses compostos que a mãe produz que funcionam como uma imunoterapia. Então, a gente fala que essas primeiras gotas, esse colostro, ele tem muitas células de defesa que passam. A gente chama ele quase como uma vacina. Ele funciona praticamente como uma vacina. E essas primeiras gotinhas, então, são tão importantes para esse bebê que não tem condições ainda de mamar ao seio ou de tolerar grandes quantidades de leite materno ou de qualquer fórmula. Então, a gente usa essas primeiras gotas na boquinha, na mucosa oral mesmo do bebê, porque esse intestino não está pronto ainda para receber. Então, essa mãe vai lá, faz essa ordenha, e a gente usa essas primeiras gotinhas pingadas na boca do bebê a cada 4 a 6 horas, né? Então, isso tem um papel imunológico muito importante, está relacionado.
Esse primeiro leite, ele vai garantir o futuro da criança, o futuro, o amanhã. Então, toda a questão preventiva, tudo passa por esse momento.
Isso aí. E ele está relacionado com diminuição do risco de infecções para esse bebê. Então, os estudos hoje mostram que diminui o número de infecções que essas crianças fazem, diminui o risco de infecções intestinais, diminui o risco diminui o tempo de permanência na UTI, né? Então, fala em essa criança aceitar depois a alimentação melhor também. Então, está relacionado com diminuição de tempo de internação, diminuição de infecções, diminuição de enterocolite necrosante, e tô fora todos os benefícios de desenvolvimento neurológico, porque a gente sabe que o leite materno também, ele melhora o desenvolvimento neurológico, cognitivo dessas crianças a longo prazo. Então, a amamentação e o aleitamento materno está relacionado com isso. Então, se eu aumento a chance dessa criança se alimentar mais precocemente, eu vou também estar melhorando os desfechos no futuro. Então, a gente pensa em não só sobreviver à UTI, mas também sobreviver com uma boa qualidade de vida, que essa criança saia da UTI bem, com todo todos esses benefícios.
Então, nós perguntamos antes aqui também, doutora Cristiane Agostini Cassanello e enfermeira Daiane Almeida Soldá, se nos últimos tempos eles diminuíram os nascimentos ou não, eles se mantêm em alta e também tem a ver com os nascimentos, os casos de prematuridade, né? Que hoje tem a mãe que está sendo mamãe mais tarde também.
Então, a gente sabe que o número de nascimentos, né, ele vem se mantendo relativamente estável nas últimas décadas. A gente tem uma leve tendência à diminuição da natalidade, porém o número de nascimentos prematuros ele ainda é muito grande. O Brasil é um dos campeões mundiais em termos de prematuridade. A gente fala que no Brasil em torno de 10% das crianças nasce prematura. Então é um índice bastante alarmante esse, né? Porque muito bebezinho nasceu antes do tempo, muita criança nasce prematura. E isso depende muito também dos cuidados, né? Então a gente sabe que os cuidados que a gente tem com a saúde, com a gestação, especialmente com o pré-natal. Então a gente fala muito da importância dessa mulher fazer um bom pré-natal, de tentar planejar essa gestação para que ela possa, né, tratar alguma doença que ela eventualmente tenha, fazer algum controle de algum sintoma que ela tenha, né, modificar hábitos de vida, então que ela tenha hábitos de vida saudáveis, uma alimentação saudável também, para a gente tentar combater essa epidemia de prematuridade que a gente vive hoje.
E aí eu já lanço a pergunta para a enfermeira Daiane Almeida Soldá. Esse trabalho com as famílias, a gente vai encontrar os pais de primeira viagem, né? E tem aqueles que já tiveram filhos e de repente surge um bebê prematuro. Tem todo esse acompanhamento, aqueles pais que não viveram a experiência, certamente a atenção também é maior, né?
É um baque, né? Quando eles se deparam com aquele bebê que eles estavam, né, prontos para levar para casa e chegam na UTI, né? Eles ficam muito frágeis, né? Nós, quanto equipe, temos que estar ali apoiando eles, né? E também essa questão do colostro, a mãe se sente parte do cuidado, né? Porque ela fica ali entre a incubadora, do ladinho do bebê, e muitas vezes fica difícil, às vezes, de pegar no colo, leva alguns dias ali que um bebê prematuro, a gente, né, vai com limitações e tem que colocar no canguru, mas leva alguns dias. Então, nesse primeira gotinha que ela tira ali, dá o leite, ela sente parte do cuidado na UTI neonatal, né? Não deixa só para a equipe inteira, e sim, ela faz parte desse cuidado.
Vem aqui uma pergunta ainda sobre esse primeiro leite materno, doutora Cristiane. A gente está a perguntar sobre a questão, pode ser o primeiro leite ali, vai por sonda? Como é que é esse primeiro leite? Ou tem casos que é utilizada a sonda ali para o bebê?
A gente usa as duas coisas. Então, a colostroterapia, que é essa que a gente fala da imunoterapia, que são essas pequenas gotinhas, é diretamente na boca do bebê mesmo. Tá. Então, a indicação é para os bebês que são prematuros extremos, abaixo de 28 semanas, que ainda não tem condições de iniciar uma alimentação pela sonda, a gente pinga essas gotinhas na boca. E as crianças que já têm condições, a gente também dá na sondinha. Né? Elas têm papéis diferentes. O leite que a gente dá na sondinha, ele tem uma função de nutrição, né? A gente quer que esse leite faça parte da alimentação. Então, é a dieta do bebê. A colostroterapia é mais para essa parte imunológica mesmo. Então, a gente pinga essas gotinhas para fortalecer esse sistema imune, para diminuir o risco de infecções, para já ir preparando esse intestino para começar a receber alimentação. Então, a colostroterapia, a gente já inicia no primeiro dia que esse nenê nasceu. Né, o quanto antes tiver condições, o quanto antes essa mãe conseguir começar essa coleta de colostro, e aí a gente depende também, né, dessa interação entre a maternidade e a UTI neonatal, porque às vezes essa mãe não está bem, ela não teve condições ainda também de sair do leito, foi uma cesariana, ela teve alguma complicação, porque normalmente quando o neném nasce prematuro é porque teve alguma complicação nessa gestação, então essa mãe ainda não tem condições de amamentar. Então, a equipe de enfermagem já vai lá nessa mãe, já faz essa ordenha da mama, já tira essas primeiras gotinhas do leite que vão vir para a colostroterapia. E quando essa criança tem condições, normalmente ali depois de 24, 48 horas de vida, a gente passa essa sondinha direto dentro do estômago e também fornece o leite materno. Então a gente ataca nas duas frentes.
Eu estava aqui olhando também o material que o Hospital São Vicente de Paulo nos encaminha aqui. A colostroterapia é aplicada a bebês nascidos com menos de 28 semanas de gestação, né? Peso inferior a 1.000 gramas, menos de 1 quilo.
1.000 gramas.
E aqui até os 7 dias de vida. Os 7 dias iniciais são fundamentais, hein?
São. A gente sabe que o leite materno ele é um componente vivo mesmo, né? Então, o leite ele vai mudando de acordo com as fases da amamentação, né? Então, o leite que essa mãe produz no começo é diferente do leite que uma mãe de uma criança de 6 meses produz. Porque o nosso corpo vai se adaptando às necessidades do bebê. Então, a gente sabe que nos primeiros dias o nenê vai mamar uma quantidade menor de leite materno. Então, ele precisa de um leite mais rico. Né, com mais nutrientes. E a partir do momento que essa criança vai crescendo e vai conseguindo mamar uma quantidade maior de leite, esse leite também vai se adaptando para atingir as necessidades nutricionais dessa criança. Então, esse primeiro leite é o leite mais rico justamente porque o corpo da mãe sabe que no começo essa mãe não vai produzir muito leite ainda, esse nenê não vai tolerar uma grande quantidade de alimentação. Então, ele é um leite mais rico. E por isso que a gente prioriza que a colostroterapia ela seja justamente nos primeiros dias, primeiros 7, às vezes até 10 dias de vida a gente pode manter essa imunoterapia oral e aí depois a gente vai transicionando justamente para a dieta direto dentro do estômago, do intestino pela sondinha.
Maravilha, uma aula para a gente hoje sobre o agosto dourado aqui, a amamentação. A gente ouve aqui a doutora Cristiane, ouve a Daiane e cada dia aprende um pouco mais. A amamentação dá para multiplicar mil vezes, cada vez vai se compreender mais a importância da amamentação. E aí vem aquela dúvida que pode surgir aí, inclusive, da Anima, mas é a mamãe é o bebê prematuro, ela fica preocupada e depois vou poder amamentar normalmente, e depois ela fica tensa, não, calma, que tudo vai acontecer naturalmente, um passo por vez.
Bem importante essa pergunta, Luiz, porque às vezes tem bebês que ficam 3 meses lá. Né? Para manter a amamentação é muito difícil. Então, estimulando essa mãe a esgotar com frequência, né? Porque a gente sabe, sempre diz, que não é estoque, é fábrica. Então, a gente precisa fazer essa mãe ir lá retirar o seu leite para fornecer para o bebê. Né? Nem que esse leite vá fora, mas assim, ela precisa retirar esse leite. Né? Para nós conseguir manter essa lactação, para que esse bebê, quando saia da UTI, ainda essa mãe consiga ter leite para amamentar em casa. Né? Então, aí está um apelo, né? Reforçar que a amamentação ela é exclusiva até o 6º mês, né? E continuada até os 2 anos ou mais. E essas mães, elas ficam muito aflitas com aquele pouquinho de leite que está saindo nos primeiros dias, mas que é fundamental para esses bebês, né? E na UTI, a gente sabe que faz toda a diferença na qualidade de vida deles, no futuro deles, né? Principalmente, assim, para o desfecho, né? Clínico deles, né? Pra bebês que usam antibiótico, a prematuridade, esses bebês também altera ali o sistema trato gastrointestinal do bebê, então é importante que elas estejam amamentando, né? A gente sabe que a fórmula dificulta até a eliminação das fezes desse bebê. Então, todas essas questões, a gente tem que estar falando para as mães para elas ficarem atentas para tomar bastante líquido e continuar esgotando, né? Ajudando para nós fortalecermos aí a amamentação.
Basicamente, toda uma estrutura montada, doutora Cristiane e Daiane aqui, que demonstra toda a importância que tem o Hospital São Vicente de Paulo de um trabalho integrado com as suas equipes, né? Uma assistência baseada em boas práticas, uma construção diária que valoriza ainda mais o trabalho que o Hospital São Vicente de Paulo realiza no seu dia a dia.
Isso aí, a gente, né, tem toda essa orquestra que tem que funcionar bem, então não é fácil, né? A gente precisa contar com uma equipe muito grande, mas é uma equipe que interage muito bem entre si. Então, a equipe médica não faz nada sozinha, a equipe de enfermagem não faz nada sozinha, a gente precisa das técnicas de enfermagem, dos enfermeiros, do fisioterapeuta, da fonoaudióloga, todo mundo por um único bem comum, né? Que é essa criança poder ter o seu desenvolvimento bem, a gente poder entregar para essa família um bebê, né, nas melhores condições possível, que ele saia de lá saudável, que ele saia de lá sendo amamentado preferencialmente. Então, que a gente consiga entregar um futuro bom para essas crianças, porque a nossa maior recompensa é ver quando eles, né, voltam depois para fazer visita, para nos visitar lá, para mostrar como eles estão grandes, como eles estão bem. Então, isso é a maior recompensa.
Essa seria uma pergunta. E no futuro, hein? Vem a visita lá, olha só, essa menina cresceu, esse menino cresceu, olha só, como é que é no futuro também... Como é gratificante para a atividade aqui. Depois tem a visita futura, hein?
Sim, é muito gratificante. Eles chegam lá e querem chamar quem cuidou deles, né? Então, a equipe fica muito feliz quando vê eles com 5 aninhos, 6 ali, grandinhos, já caminhando, né? É muito legal de ver.
A gente tem todo um acompanhamento também dessas crianças, né? A gente tem um ambulatório depois, que depois na alta essas crianças são encaminhadas para poder ter esse retorno, para serem acompanhadas até pelo menos os 2 anos de idade. Elas acompanham no nosso serviço, no nosso ambulatório. Então depois elas vêm visitar, a gente encontra na rua. Esses tempos eu encontrei uma mãe na rua também. A gente quase não reconhece os bebês, né? Porque os bebês mudam muito. Sim. Mas a gente lembra das mães, a gente lembra dos pais, a gente lembra dessas famílias. Então é muito gratificante a gente poder ver que esse trabalho, né, todo de equipe, ele rendeu bons frutos, né? A gente conseguiu entregar essas crianças muito bem para essas famílias.
Bem, a gente vai deixar o microfone para mais uma mensagem das nossas convidadas e muito obrigado pela presença aqui, uma aula da importância sobre a amamentação, a prematuridade, o cuidado com os bebês, esse trabalho tão importante e a colostroterapia, que esse trabalho tão importante no São Vicente. Começar então um giro final. Enfermeira especialista na área materno-infantil do Hospital São Vicente de Paulo, Daiane Almeida Soldá. Muito obrigado pela sua presença. Uma mensagem a mais, algum item a mais sobre o trabalho realizado?
Sim, a gente sabe que o nosso trabalho é muito minucioso, né, Luiz? E temos que ter todo o cuidado e uma visão, assim, como enfermeira, né, como equipe, né, generalista, assim. A gente tem que cuidar de cada detalhe, né? Então, fica aí a dica para as mamães que passaram por uma UTI, que ainda pode ser que passem, né? Que cada gota, sim, importa, né? E não é só agosto que a gente vai fortalecer isso, a gente tem que fortalecer todos os meses, né? Que a importância da amamentação para o futuro dessas crianças é fundamental, né? E agradeço aí, Luiz, pela oportunidade de estarmos aqui hoje.
Obrigado pela presença. Doutora Cristiane Agostini Cassanello, pediatra neonatologista do Hospital São Vicente de Paulo. Obrigado pela presença. O que mais podemos acrescentar, os ouvintes e as ouvintes em especial?
Queria agradecer também por poder estar aqui e falar de um tema que a gente gosta tanto, né? Eu adoro falar sobre leite materno, sobre aleitamento materno. E eu sempre digo que essa é uma das políticas de saúde pública que tem mais impacto. Né? Se a gente pudesse escolher uma única política de saúde pública que tenha um impacto gigantesco, eu não conheço nenhuma maior do que o incentivo ao aleitamento materno. Então, que nós, como sociedade, possamos entender que essa mulher precisa de apoio para poder amamentar. Né? Ela precisa dessa rede de apoio, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser entendida e ela precisa ser apoiada para ela poder amamentar. Então, que não é só a gente dizer para ela que ela tem que esgotar, a gente precisa dar as condições para ela isso. Né? Então, essa mãe tem que ter uma licença maternidade adequada, ela precisa ter tempo para poder ficar com esse nenê, ela precisa ter uma rede de apoio que ajude ela nesse processo de amamentação, né? Que ela se alimente bem, que ela durma bem, que ela possa ter essas condições. Então, se eu puder dar um recado e uma mensagem é que a gente invista nisso, que a gente invista na amamentação, porque isso é uma das poucas coisas que tem tanto impacto na saúde quanto isso. Então, cuidar da saúde desta mãe, cuidar da saúde dessa família para que ela possa ter esse momento que não é um momento fácil, né? Eu digo, eu sou mãe e eu amamentei 2 filhos, e eu digo que a parte mais difícil de tudo foi a amamentação. Foram esses primeiros dias da amamentação, então a gente precisa ter bastante apoio para que isso consiga, né, se concretizar e para que essas crianças possam ter todo esse benefício do aleitamento materno.
Muito obrigado, doutora. Bom trabalho. Até uma próxima oportunidade, doutora Cristiane.
Obrigada.